Tudo é possível, não é? Vamos ler aqui a palavra de Deus, Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos reler juntos? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só as irmãs, por favor. Não agora os irmãos, com essa voz, com as vozes fortes, essa coisa estrondosa, vamos lá juntos? Não eu não sei porque que parece que mulher sabe ler melhor do que homem, não é verdade? A leitura das mulheres parece que fica mais ajeitadazinha, né? Tá bom. A gente sempre tem que elogiá-las, meus irmãos, porque senão depois quem leva a tinta somos nós mesmos, né? Meus irmãos, queria lhes chamar a atenção para esse lindo texto da Bíblia. Não entristeçam o Espírito Santo. Alguém para ter tristeza, para ter sentimento, é porque é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é um vento, não é uma energia, não é uma coisa. O Espírito Santo também não é um sentimento. Às vezes a pessoa confunde um pouquinho e tem a impressão que aquele sentimento que ela está tendo é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo pode gerar um sentimento, mas ele não é um sentimento, como eu disse, não é uma força, não é uma energia, ele tem poder, mas é uma pessoa. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais, ou não entristeçam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem sentimento de alegria, tem sentimento de prazer, no sentido de sentir prazer na vida de um crente, e tem também o oposto, que é entristecer-se. Então o Espírito é uma pessoa. Não entristeçam o Espírito, com o qual vocês foram selados. O selo, meus irmãos, é uma colocação bíblica para indicar muitas coisas. O selo é garantia. Se algo que nós compramos tem um selo, é porque tem uma comprovação. O selo é uma garantia, um selo de qualidade. O selo também, meus irmãos, aqui neste caso, o texto explica bem: nós somos selados para o dia da redenção, ou seja, no dia que Deus restaurar todas as coisas. Nós estamos nos referindo aqui a quando o Senhor voltar, quando este mundo for passar pelo agir definitivo de Deus, no juízo de Deus. Então, a Bíblia diz que até a natureza geme com expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, os filhos de Deus vão se manifestar, porque Deus vai vir, vai haver uma manifestação de quem de fato é filho de Deus e quem não é filho de Deus. O Senhor separará de um lado os seus e do outro lado aqueles que não são seus. Deus trará um juízo definitivo à humanidade, à terra. Então esse é o dia da redenção também, porque se por um lado é um dia de juízo para quem, para os ímpios, para os salvos é um dia de redenção, porque nós seremos resgatados definitivamente de qualquer espírito, no sentido de qualquer força maligna. E nós sofremos nesse mundo aqui as limitações naturais de estarmos num mundo caído. Então quando Deus restaurar tudo, quando se cumprir o que a Bíblia diz, novo céu e nova terra, então aí sim, nós estaremos então, definitivamente, ou entraremos então, no reino de Deus. Esse dia da redenção, será um dia maravilhoso para nós, o dia em que tudo já terá passado, tudo de mal, preocupações, angústias, tudo de ruim que você sente hoje, tudo é passageiro, tudo, irmãos, tudo que nos faz sofrer vai ficar para trás, nada que nos faz sofrer vai nos acompanhar para a vida eterna. Se você pensa numa coisa que faz sofrer, por exemplo, saudade, no céu não haverá saudade, no céu haverá um sentimento de plenitude, todas as coisas serão plenas, a presença de Deus vai tomar o ambiente de uma maneira tal, que tudo ali estará no sentido positivo, contaminado pela presença de Deus, contaminado no sentido bom. A palavra contaminar sempre tem assim um sentido meio ruim, né? Mas tudo estará tomado. Nesse mundo aqui não, tudo está contaminado pela presença do pecado. Por exemplo, você encontra uma pessoa que você pode considerá-la boa. Ah, fulano é muito bom, mas tem lá ruindade no coração daquela pessoa, por melhor que ela seja. Ah, fulano é muito amoroso. Amor é uma coisa boa, só que em determinado momento ninguém consegue ser amoroso o tempo todo. Quantas vezes um amoroso falta-lhe amor, para um ponto específico, uma situação. Ah, fulano é manso, mas tem hora que rosna, tem hora que rosna, tem horas que dá. Então tudo que é bom nosso não é plenamente bom. Agora no céu, será o contrário, tudo será plenamente bom. Agora, olha que coisa bonita, o Espírito Santo, ele é o selo na nossa vida para o dia da redenção. Irmãos, nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, daquilo que entendemos da palavra de Deus, que é por isso que a gente não perde a salvação. Porque uma vez selado, não se tira o selo. Um crente verdadeiro não perde a salvação. Ele não está um dia salvo, aí no outro dia não está salvo, aí depois volta a ficar salvo de novo. Pastor, e aquela pessoa que está na igreja e que tem assim uma coisa ruim, e não sei o quê, essa pessoa, se ela tem essa coisa ruim aí, ela nunca foi crente, ela pode ser membro da igreja. Ser membro de uma igreja é uma coisa, ser verdadeiramente crente, nós acreditamos que a maioria das pessoas que estão na igreja é porque elas tiveram uma experiência real, mas uma pessoa pode se acostumar com o ambiente da igreja, achar o pessoal legal, achar as músicas boas, acostumar com o ritmo, acostumar com o ritmo, mas não ser uma pessoa verdadeiramente transformada. O verdadeiramente transformado, ele tem como característica principal a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo não fez apenas uma obra e saiu, veio para ficar, é o selo. E quando nas nossas vidas nós atravessamos momentos assim, de difíceis, em que nós desobedeçamos a Deus alguma coisa, o Espírito Santo continua lá. Ele continua lá fazendo o quê? Trabalhando em nós para nos consertar, para nos endireitar. Ah, e se uma pessoa crente entrar por uma vida de pecado? Irmãos, se um crente entrar por uma vida de pecado, ele vai experimentar uma infelicidade terrível, porque o Espírito Santo que está nele ele não sente prazer naquilo. Ele pode fingir, e de fingimento nós, os seres humanos, somos craques. A gente, quando a pessoa está no pecado, ela gosta, uma das características é gostar de fingir que está tudo bem. Eu sou bom, eu sou bonitão, comigo ninguém pode, eu não me arrependo de nada, Deus me ama do jeito que eu sou. Essa conversaria toda que só tem como fruto fortalecer o pecado na vida da pessoa. Mas lá no íntimo, de verdade mesmo, não precisa pastor falar, não precisa, a pessoa sabe. O Espírito Santo está ali. Agora a Bíblia diz assim, que estando selados para o dia da redenção, quando o Senhor vier, ou quando nós formos encontrar com Ele, nós já vamos com o selo. Quem é que garante a nossa entrada na presença de Deus? O selo, é o Espírito Santo. Agora, a Bíblia está dizendo, não entristeçam o Espírito. Como é que a gente pode entristecer o Espírito? Eu queria citar algumas atitudes aqui, que podem entristecer o Espírito Santo, que é tão precioso para nós, irmãos, tão especial. O Espírito Santo tem é um tesouro que Deus nos deu, é o selo para a nossa redenção, o nosso ajudador, o nosso companheiro de todas as coisas, aquele que nos ensina. Você quer aprender algo, dê lugar ao Espírito Santo, que Ele vai trabalhar na sua vida e vai lhe ensinar. Então, não dá lugar ao Espírito Santo, não dá lugar à ação do Espírito Santo, entristece o Espírito. Em Atos 7:51, Atos 5:51, me desculpe, Atos 5 é 7 mesmo, é que às vezes a letra do cidadão é tão boa que nem o próprio cidadão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então não dá lugar ao Espírito Santo resistir, o Espírito Santo trabalhar e a pessoa resistir, e se entristece. Irmãos, coisa ruim é quando nós estamos fazendo algo para alguém e a pessoa não aceita aquilo. Eu me lembro uma vez que eu era pastor lá em Belfor Roxo, e a igreja foi fazer esses dias assim, esses mutirões sociais. Então, gente cortando cabelo, essas coisas que de vez em quando a gente faz aqui também. E nós conseguimos lá um convênio com o Detran, tirar carteira de identidade, segunda via. Deu muita gente lá, foi feita uma fila enorme, irmãos. Só que nesse negócio de tirar a segunda via de identidade, começou a dar um vucu-vucu lá, e eu estava ajudando. Um homem estava na fila e ele começou a reclamar do serviço. Ele começou a reclamar do serviço e eu fui falar com ele, mas eu estava bem tranquilo, eu fui falar normal, numa boa, não zanguei com ele não. Quando eu fui falar com ele, e eu procurei mesmo falar com jeito, ele virou para mim e disse assim: está chamando minha atenção, eu estou aqui porque eu preciso. E eu pensei, e eu não preciso, eu estou aqui e eu não preciso, eu estou com a minha carteira de identidade aqui, e eu estou aqui porque você precisa. E sem nem te conhecer, eu e todo mundo que está aqui, resolvemos te ajudar, porque nós aqui estamos com a nossa carteira de identidade aqui. Irmãos, coisa ruim é você trabalhar para alguém e a pessoa resistir ao que você está fazendo. você está fazendo com toda boa vontade, com todo carinho, você está atuando para o bem. Você já parou para pensar o que é o Espírito Santo, nosso ajudador, trabalhando no nosso íntimo, falando conosco, tentando de alguma maneira mostrar algo, e Ele sabe trabalhar, a pessoa percebe, mas resiste. Irmãos, tem gente que nunca muda porque não dá lugar ao Espírito Santo. Sabe o que pode acontecer com a vida da pessoa? Deus permitiu um sofrimento em sua vida, porque sofrimento muda. Sofrimento é igual fogo. Uma determinada estrutura, ela vai se transformar se um calor muito grande vier sobre ela. Eu posso fazer força aqui e não alterar essa estrutura aqui, só que se vier um calor, um fogo aqui, isso derrete. Então, na vida da pessoa, é muito melhor a pessoa não resistir e dar lugar ao Espírito Santo. O pastor Tércio estava falando comigo ontem ao telefone e me contou uma história tão difícil, irmãos, tão triste. Pode ser que não tenha tido nada a ver, mas escute bem. Uma pessoa estava infernizando uma igreja lá em Maceió, mas estava causando um problema, meus irmãos, uma confusão. Teve um dia que os irmãos oraram lá, irmãos, e aquela pessoa estava cheia de si, cheia de si, aquela pessoa realmente que não escuta ninguém, até que resolveu matar uns ratos que estavam em casa. E para matar uns ratos, ela colocou na casa chumbinho, e a netinha, que era tudo para ela, comeu um negócio lá que estava com chumbinho e morreu. Irmãos, pode ter sido uma coincidência? Pode. Mas aquela situação tão difícil que nós não desejamos para ninguém. Aquela mulher teve a vida dela mudada. Aquela arrogância, aquela coisa toda. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo está querendo falar conosco mansamente, e nós estamos pedindo, exigindo uma bordoada. Nós estamos exigindo uma pancada. Outra maneira de entristecer o Espírito Santo, irmãos, é não zelando pelo templo do Espírito. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 19, 1 Coríntios 6, 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então, não zelar pelo Espírito Santo, não, pelo templo do Espírito Santo, é um conceito, irmãos, não é só não cuidar do corpo no sentido assim, cuidar com a higiene, ou cuidar para não comer coisa errada. Não é só isso, não. É entregar o corpo a uma vida de pecado. O pecado sempre ele tem uma conotação de afetar a saúde. Sabia disso? Todo pecado afeta a saúde. De alguma maneira, o pecado afeta a saúde. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma vida muito assim, extravagante com horários, com bebedeiras, com vícios, entregue muitas vezes assim, a sacrificar mesmo o corpo, horas e horas, noitadas, bebedeiras, comilância, isso tudo acaba afetando o corpo, irmãos, afetando o corpo, afeta a vida, porque nós estamos é dentro desse corpo aqui. Quando você está muito cansado, quando você está com sono, como é que fica o seu comportamento? Quem aqui vai ficando enjoado ou enjoada? Pois é, até você que não levantou a mão, talvez não levantou porque já está enjoado agora. Aí a gente vai sendo tomado por uma má vontade até de levantar a mão. O pastor manda levantar a mão, a pessoa diz, levantar a mão, estou querendo que acabe, quer dizer, levantar a mão, eu estou aqui para ficar levantando a mão. Então qualquer coisa, isso altera a vida da gente, altera o raciocínio, as escolhas. É como se a pessoa não cuidasse da vida. Cuidar do corpo, daquilo que o corpo está fazendo, é uma coisa muito importante. E aí a Bíblia diz, olha, vocês são o santuário do Espírito Santo. Isso quer dizer, irmãos, que onde nós vamos, o Senhor está conosco através do Espírito. Então se você vai para uma coisa ruim, o Espírito Santo está lá. Aí chega para não ter comunhão com aquilo, para não ter alegria, porque a pessoa que tem o Espírito Santo não pode ter alegria com aquilo que é ruim. Toda notícia ruim nos desagrada. Você sabe que há pessoas que elas são tão adoentadas que elas não conseguem sorrir de coisa boa, elas só conseguem sorrir do que for ruim. A pessoa só consegue sentir prazer, ela só dá-se um ar de riso se for para contar que fulano e beltrana saíram no tapa, menina. Agora se for assim, fulano e beltrana, não, eles saem juntos, o casal, viu? Eles saem juntos uma vez por semana e jantam fora, não sei o quê, mas é uma educação. É, mas ninguém sabe nas quatro paredes. Aí faz cara triste. Quando é uma coisa boa, faz cara de nojo. Quando é uma coisa ruim, faz uma cara de satisfação. Isso é uma alma doente. Eu me lembro que uma vez eu escutei um rapazinho contando que um vizinho havia levado um tiro na cabeça. Ele contou sim, mas parecia que estava contando que o rapaz tinha feito um gol bonito, estava no futebol e deu um chute bonito, fez um gol bonito. A mãe disse para ele, fulano, o que é isso? Ele pegou e colocou a mão na boca assim, depois saiu com o irmão dele e continuou contando. Eu pensei, aqui está uma alma doente. No dia que eu soube que esse rapaz foi morto, porque ele depois foi morto há um tempo atrás, eu lembrei dele contando que o outro tinha sido morto e como é que foi. Irmãos, o nosso coração não pode se alegrar na podridão. O nosso coração não se alegra naquilo que o Espírito Santo não está. A maneira como nós lidamos, levamos a vida nesse corpo aqui, revela-se o temor que nós temos a Deus, o respeito que nós temos com o Senhor. Então quando a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito, nós devemos lembrar que nós estamos sempre acompanhados. Um dia como hoje na família do pastor Isaac da Cleides, louvado seja Deus, o Espírito Santo estava lá no cemitério, o Espírito Santo está com eles agora na casa deles, o Espírito Santo estará esta noite, amanhã cedo. O Espírito Santo está com você em todo o tempo, nos seus momentos de dúvidas, o Espírito Santo está ali. Pastor, tem horas que eu estou com dúvida, dá até a impressão que Deus não está me ouvindo, que eu estou sozinha, que eu estou sozinho. É só impressão mesmo, irmãos, só impressão, porque o Senhor está lá. E tem uma hora que a gente vai ter uma clareza sobre aquilo. E tem coisas que nós vamos passar sem ter clareza nenhuma, tá? Tem coisas que você vive e não tem clareza nenhuma, fica tudo embaçado. Eu voltei agora na segunda-feira, fui a Belo Horizonte num sepultamento. Saímos aqui 5 e pouco e fomos direto para tentar pegar lá o sepultamento, estava marcado para 1 hora da tarde. 12:05 chegamos lá. Quando eu estava indo, eu pensei, meu Deus do céu, não vai dar para voltar hoje de jeito nenhum, eu tenho que dormir lá. Quando acabou o sepultamento, eu olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, nós dois falamos um para o outro assim, vamos voltar agora? Voltamos. Irmãos, em Barbacena começou a chover, veio chovendo até aqui, quando chegou em Petrópolis misturou chuva com serração. Tinha hora que não estava dando para ver nada, não estava dando para ver nada, aumenta o farol, diminui o farol, e tal, e tal, e tal, e a gente não sabia se a curva estava, aquela coisa. Nós chegamos lá embaixo, quando chegou ali em Xerém, louvado seja Deus, nós passamos aquilo tudo meio assim, embaçados, só que Deus sempre deixa uma coisinha para te dar um rumo. É um olhinho de gato aqui que você consegue enxergar, um traçado, daqui a pouco passa um carro mais apressado, você vai vendo para onde ele foi, na hora que aperta muito, você freia, não está vendo muito, mas não chega a ficar cego, e você passa por aquilo. O Espírito Santo vai dando aquele escape para lá, para cá na sua vida. Agora, é muito bom quando a sua experiência com Deus é uma experiência de alegria, porque quando você entristece o Espírito Santo, quem mais vai ficar triste no final é você mesmo. Isso é muito importante. A Bíblia fala da alegria no Espírito. Alegria no Espírito, irmãos, é quando o Espírito, você está em comunhão com Ele. Quando você está em comunhão com o Espírito, então você tem alegria no Espírito. Mas quando nós não estamos em comunhão, nós entristecemos o coração de Deus, e no final ainda fica, no final não, no início, no meio e no fim, ficamos entristecidos. Por quê? Porque tudo que nós fazemos que desagrada a Deus, vai ter um efeito de desagradar a nós também, de entristecermos. Nunca a gente desagrada a Deus e fica bem, a gente não fica bem. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, vamos tomar esse conselho da palavra de todo o coração. Não entristeçam o Espírito Santo. Se você fizer uma pergunta constantemente, isso agrada ou desagrada ao Senhor? Isso agrada ou desagrada ao Senhor? E você procurar sempre buscar aquilo que está agradando a Deus, a sua vida vai ser uma vida mais abençoada ainda. Amém? Vamos...